Audiodescrição. Ilustração de fundo amarelo e página inteira. Grupo de pessoas indígenas organizadas em 5 fileiras. Elas aparecem parcialmente sobrepostas até a altura dos ombros, formando uma pirâmide recuada à direita. Alguns usam cocar e pinturas faciais, outros usam óculos de grau. Alguns estão sem camisa e outros usam blusas estampadas e camisas de botão. Ao todo, são 12 indígenas, homens, mulheres e crianças, com vestimentas variadas e tonalidades de pele ligeiramente diferentes. Fim da audiodescrição. Os povos indígenas brasileiros. Quando os navegantes portugueses desembarcaram na costa do Brasil, em 1500, acharam que haviam chegado à Índia. Encontraram a terra habitada por, segundo os exploradores, abre aspas, homens pardos e nus, fecha aspas, aos quais chamaram de índios. Naquela época, viviam aqui milhões de habitantes, mas eles não eram todos iguais, como muita gente imagina. Os milhões de indígenas brasileiros se organizam em etnias, ou seja, grandes grupos de pessoas, povos com características próprias. Falam a mesma língua, têm os mesmos costumes e moram no mesmo território. Os tipos de casa, os utensílios, as comidas, as lendas, as festas, as danças e cantos variam de um povo para o outro. Em 1500, os povos indígenas ocupavam todo o Brasil. Os que viviam no Brasil Central se deslocavam durante a estação seca pelo Cerrado em busca de caça, pesca e frutos de coleta. Os grupos que viviam ao longo dos grandes rios ou no litoral eram mais sedentários. Fixavam-se em certa região e, assim, conseguiam obter maior quantidade de peixes. Além disso, eles plantavam roças de mandioca, milho, batata doce, cará, soletrando C-A-R-A com acento agudo, entre parênteses, ou inhame, amendoim e árvores frutíferas, como abacaxi, mamão, caju, cacau e dezenas de outras. A posse do território de caça, coleta e campos de cultivo era comum a todos os membros do grupo. Isto é, os recursos necessários à vida estavam à disposição de todos. Não havia propriedade particular, a não ser dos alimentos que cada qual obtinha e dos objetos que cada pessoa fazia. E os portugueses chegaram. Quando chegaram ao Brasil, os portugueses entraram em luta com aqueles que chamavam de, entre aspas, índios. Queriam tomar suas terras, fazê-los escravos para produzir coisas que desconheciam e que de nada lhes serviam. Alguns povos indígenas se defenderam, mas os grupos que habitavam o litoral de norte a sul foram exterminados, desaparecendo quase que por completo devido à escravização, às doenças e à superioridade das armas dos, entre aspas, brancos, como eram chamados os europeus. Muitos dos indígenas que conseguiram escapar se submeteram a relações com os colonizadores ou migraram para territórios mais afastados, Brasil adentro. Indígenas brasileiros. Existe hoje no Brasil uma população estimada de 1,7 milhão de indígenas de etnias diversas, dividida entre zonas rurais e urbanas. Os mais isolados mantêm pouco contato com a sociedade nacional. Os grupos que ocupavam a costa foram mais rapidamente atingidos, o que diminuiu o território que antes ocupavam. Mas há ainda povos isolados. De acordo com uma estimativa recente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, entre parênteses, FUNAI, existem dezenas de grupos sem qualquer contato, especialmente em áreas fronteiriças da Amazônia. A ameaça sobre seus territórios e sua sobrevivência é crescente, porque há grande interesse na exploração de ouro e outros minérios, madeiras de lei ou criação de gado nessas áreas. Audiodescrição. Sequência de duas fotografias. Na primeira, a área aberta de terra batida, com vários homens indígenas reunidos em círculo. Eles usam adornos corporais, pinturas e faixas coloridas nas pernas e braços. Ao centro, um tronco fincado no chão. Ao fundo, ocas e vegetação sob céu azul. São povos indígenas do Xingu e realizam o Kwarup, soletrando K-U-A-R-U-P, um ritual para homenagear pessoas importantes para a aldeia e que já morreram. Na segunda, vista aérea da terra indígena Kayapó, soletrando K-A-Y-A-P-O com acento agudo. Uma aldeia circular em meio à floresta. No centro, um grande espaço aberto de terra, cercado por casas dispostas em círculo. Ao redor, mata densa e, ao fundo, um rio corta a paisagem. Fim da audiodescrição. Luta antiga pelo território. Em janeiro de 1989, os povos indígenas da bacia do rio Xingu, abre parênteses, Mato Grosso e Pará, fecha parênteses, liderados pelos representantes Kayapó, organizaram uma reunião na cidade de Altamira, no Pará. Nesse encontro, os povos manifestaram-se publicamente contra os planos governamentais de construção de usinas hidrelétricas que inundariam parte de seu habitat. Além de os grupos perderem parte de seu território, inúmeras plantas e espécies de animais seriam exterminadas. Cerca de 600 indígenas, representantes de 40 povos distintos de todo o Brasil, participaram do evento, no qual alertaram as autoridades para a necessidade de discutir os projetos quando estes estão ainda na fase de elaboração. Chamaram atenção também para a necessidade de se desenvolverem outras formas de produção de energia que respeitem o modo de vida das populações e o meio ambiente das regiões afetadas. Texto de Berta G. Ribeiro, do Museu Nacional dos Povos Indígenas. Audiodescrição, fotografia. Vista de cima de uma área de terra batida em meio à vegetação. Ao fundo, ocas com cobertura de palha. No centro, 5 pessoas indígenas estão em pé, com corpos pintados em tons de vermelho e preto, segurando lanças e arcos. No chão, cestos, folhas e alguns objetos espalhados. Ao redor, árvores e vegetação verde densa. Alguns povos indígenas ainda vivem isolados em suas terras e não têm contato com pessoas não indígenas. Fim da audiodescrição. Brasil indígena. No Brasil de hoje, os 391 povos indígenas, falantes de aproximadamente 295 línguas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, constituem uma das maiores diversidades socioculturais do mundo. Tivemos avanços importantes, desde a Constituição de 1988, para a garantia dos direitos desses povos sobre seus territórios, suas culturas e suas formas próprias de organização social. Exemplos? A criação do Ministério dos Povos Indígenas, em 2023, a primeira Conferência Nacional de Mulheres Indígenas, em 2025, além de iniciativas para a produção de dados mais precisos sobre essas populações. Mas ainda há muitos problemas para serem resolvidos. Entre eles, a demora nos processos de demarcação de terras indígenas, os conflitos pela demarcação dessas terras, especialmente em regiões como o Centro-Oeste e a Amazônia, e a pressão de atividades ilegais, como garimpo, desmatamento e grilagem, abre parênteses, apropriação ilegal sobre terras indígenas, fecha parênteses. Recentemente, cresceram as disputas políticas e jurídicas em torno do chamado, abre aspas, marco temporal, fecha aspas, segundo o qual os povos indígenas só teriam direito à demarcação de terras que estivessem ocupando ou disputando comprovadamente em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição de 1988. Desde 1500, a luta dos povos indígenas do Brasil por seus direitos nunca teve pausa. Texto de Mônica Lima e Souza, do Instituto de História, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. CHC, há 40 anos. O texto, itálico, Os Povos Indígenas Brasileiros, fim do itálico, foi publicado na edição número 12, quando a CHC ainda era um encarte da revista Ciência Hoje, abre parênteses, dos adultos, fecha parênteses. O encarte tinha o propósito de aproximar os filhos e filhas dos assinantes do mundo da ciência. A ideia deu tão certo que, poucos volumes depois, a CHC se tornou uma revista independente, com seus próprios assinantes. Este artigo foi escolhido para celebrar os 40 anos da CHC, homenageando os nossos povos originários, e também a antropóloga, etnóloga e museóloga Berta G. Ribeiro. Berta nasceu na Romênia em 1924 e veio morar no Brasil ainda menina. Falecida em 1997, ela faz parte da história da ciência brasileira pelas pesquisas que realizou, a partir do contato que estabeleceu com vários povos indígenas. Este texto é uma ótima oportunidade para pesquisarmos sobre o que mudou em relação aos direitos dos povos indígenas brasileiros nas últimas 4 décadas. Você não acha?